pela falta de investimento público que promove a atividade de muitas destas empresas. Sim, faltou investimento público. Basta vermos a diferença em percentagem do PIB entre as medidas de apoio à economia em Portugal e noutros países da Europa. Em vez disso, tivemos moratórias bancárias. E o problema que não podemos ignorar é que setembro está já aí, ao virar da esquina. Sem medidas que permitam recuperar a normalidade da vida e da atividade económica, o fim das moratórias pode significar que, de um momento para o outro, milhares de famílias com crédito à habitação e milhares de empresas fiquem em incumprimento por não terem como pagar as suas prestações. Propusemos o prolongamento das moratórias, tendo em conta esta situação. A medida foi limitada por PS e PSD, mas o PCP não desistirá de apresentar soluções para evitar o desastre em setembro e, sobretudo, para as soluções de fundo que resolvam os problemas. Nas medidas de apoio às empresas, mantêm-se as discriminações em função do CAE, de ter ou não ter trabalhadores, das dívidas aos bancos ou mesmo do tipo de contabilidade, como se os empresários que decidiram recorrer a regimes simplificados que a lei permite fossem fora da lei. Por fim, o Governo não pode ignorar os custos de contexto que as micro, pequenas e médias empresas enfrentam e que nos últimos tempos têm aumentado num momento que ainda é de crise e de dificuldades. Os custos com a energia, com os combustíveis que aumentaram, com as portagens, com as rendas, com os créditos, com a concorrência desleal das multinacionais, isso sim dá cabo da vida às pequenas empresas que procuram sobreviver a esta crise. Que resposta dará o Governo a estes problemas concretos que enfrentam as micro, pequenas e médias empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A pandemia que vivemos não trouxe com ela apenas uma crise de saúde pública. Com ela veio, como esperada, também uma crise económica e social. Mas os impactos económicos e sociais são sempre melhor compreendidos quando comparados com os impactos de outras crises. A queda do PIB em 2020 foi superior à queda do PIB do ano 2012. Mas quando comparamos o desemprego, o aumento do desemprego em 2020 foi muito menor do que o aumento do desemprego no início da década passada. A crise social que vivemos é grande, mas não tem a dimensão que por muitos foi anunciada. A crise social que vivemos é incomparavelmente menor do que a crise social anterior. E a grande diferença para estes resultados distintos não está na crise. As respostas dadas estão a ser radicalmente diferentes e essa é a grande diferença. Conseguimos amortecer os impactos desta crise, não graças aos mercados nem a nenhuma mão invisível. Pelo contrário, foi mesmo graças a uma mão bastante visível. Foi graças à mão do Estado Social. Em 2020, a despesa da Segurança Social cresceu mais de 12%. Mas mesmo se compararmos com os anos de 2012 e 2013, quando o desemprego e a desproteção social atingiram os valores mais altos dessa década, o crescimento da despesa da Segurança Social em 2020 é quase o dobro. É quase o dobro da soma do crescimento da despesa da Segurança Social nos anos de 2012 e 2013. Não faço estas comparações para criticar a governação do PSD e do CDS, mas sim para que de uma vez por todas percebam que quando a crise aperta não há mercados nem mãos invisíveis que nos salvem. Só mesmo um Estado Social forte pode proteger a nossa economia e a nossa sociedade. Senhora Secretária de Estado, ainda estamos longe do fim desta crise. Que garantias pode dar o Ministério do Trabalho e Segurança Social que as muitas medidas adotadas para a proteção social vão continuar a ser a melhor arma para vencermos esta batalha?
Está inscrito o Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, desde março último vivemos uma crise sanitária. Desde março de 2020 vivemos uma crise sanitária. E economia e saúde não podem ser incompatíveis. Mas é importante dizer qual foi a resposta económica e social a esta pandemia. Foram mais de 3 mil milhões de euros pagos em apoios diretos às famílias portuguesas. Estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros de crédito às empresas. Estamos a falar de mais de 900 milhões de euros do programa Apoiar. Esta resposta permitiu que, por exemplo, o impacto sobre o emprego em Portugal fosse muito inferior a outras economias, tanto na taxa de desemprego nos cerca de 7%. Mas importa falar de futuro. E, para falar de futuro, temos que falar do Plano de Recuperação e Resiliência. Relembrar que Portugal foi o primeiro país com o Plano de Recuperação e Resiliência aprovado. São 13,9 mil milhões de euros em subvenções diretas, em três pilares fundamentais: transição digital, transição climática e resiliência. E há além de 2,7 mil milhões de euros em empréstimos. Mas o Plano de Recuperação e Resiliência, ponto fulcral da recuperação económica e social do nosso país, só pode ser trabalhado em conjunto com os mais de 33 mil milhões de euros do novo quadro comunitário de apoio e com o remanescente de mais 10 mil milhões de euros do Portugal 2020. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista relembra a importância dos apoios económicos e sociais na recuperação económica e também na resposta a esta pandemia, percebendo que muitas pessoas ficaram em situações muito difíceis, mas também a confiança que o Plano de Recuperação e Resiliência é a resposta que o país precisa para encontrar novas soluções para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vai ter agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, como já aqui hoje ficou por demais evidente, nos momentos de crise, e este foi um momento de crise acentuado em resultado de uma situação pandémica, a única realidade que nos pode valer é, de facto, o Estado Social. E um Estado Social forte, como se revelou o nosso, nos apoios que foi, em permanência, procurando atribuir aos cidadãos individuais, às instituições do setor social e solidário e às empresas. Procurando responder às perguntas que me foram sendo colocadas. Senhora Deputada Mariana Silva, efetivamente, no que diz respeito à bonificação por deficiência, queria alertar para a publicação da Portaria 108 de 2021 e do despacho 5265C, que procuraram vir precisamente responder a esta dificuldade para a qual alertou. Tivemos alguns atrasos, efetivamente, no deferimento de alguns processos de bonificação por deficiência, os novos, não os renovados, em virtude de situações de desconformidade que nos foram sendo sucessivamente comunicadas. Recordo, e muitos se recordarão, de situações que se foram verificando e que condicionam que, efetivamente, estes apoios sejam dados a crianças com deficiência, que efetivamente tenham deficiência, e não a situações que dificilmente se enquadrarão neste conceito e situações essas com as quais não poderemos continuar a compactuar. No que diz respeito às juntas médicas, dizer que o Governo conseguiu, através do regime extraordinário de constituição de juntas médicas, ter já no terreno 104 juntas médicas que desde julho do ano passado realizaram um total de 38 mil juntas, avaliações. Há avaliações por fazer, há atrasos, sim. Esta é uma realidade da pandemia, mas não é exclusiva. Ela já vinha de antes, graças às dificuldades que vínhamos tendo em realizar estas juntas apenas com a cooperação dos profissionais de saúde pública, o que não pode ser um exclusivo, como todos sabemos. No que diz respeito às questões colocadas mais diretamente pela Sra. Deputada da Didiana Santos, dizer o seguinte: efetivamente, os critérios que a Organização Mundial de Saúde definiu colocam as pessoas com deficiência reconhecidas enquanto grupo de especial vulnerabilidade. E todos nós, à partida, estamos de acordo com isso. A situação complica-se quando a própria OMS vem definir aqueles que entende serem os critérios para determinar quem é que integra o grupo de risco. E o grupo de risco foi definido em função do risco para a vida e não o risco de contágio ou de contaminação pelo vírus Covid-19. Todas as situações em que efetivamente nos foram sendo reportadas dificuldades foram avaliadas pelo Serviço Nacional de Saúde. E em várias delas, tal como sucedeu com as respostas sociais, lares residenciais, residências autónomas, centros de atividades e capacitação para a inclusão, a vacinação foi assegurada desde o primeiro momento. Situações de patologias de saúde concretas obtiveram também essa mesma prioridade. O que não conseguimos viabilizar até à data, e essa é uma avaliação que compete ao Ministério da Saúde, é que efetivamente essa prioridade seja dada de forma transversal a todas as pessoas que apresentem um grau de incapacidade igual ou superior a uma determinada percentagem. Dizer que, no que diz respeito à questão das máscaras para as pessoas surdas, está enganada, efetivamente as máscaras foram distribuídas, não só pelo INR, pelos serviços públicos, mas também pelo MENU, por todas as escolas de referência. Senhora deputada Helga Correia, dizer o seguinte, o Governo, desde o início desta pandemia, há 15 meses atrás, apoiou, em concreto, 2 milhões e 900 mil pessoas individuais. Este tal Estado Social. O Governo executou 4.100 milhões de apoios sociais a pessoas individuais, sendo que 887 milhões foram específicos apenas para instituições do setor social e solidário. Estes são números que penso que falam por si. Nós estamos efetivamente a trabalhar no compromisso de cooperação 2021-2022 e as instituições conhecem a nossa proposta. A nossa proposta de atualização é de 3,5%, estando fora dessa atualização os apoios para compensação relativos às remunerações, portanto, às atualizações do salário mínimo. Portanto, este valor, 3,5%, é extra atualizações das remunerações. É efetivamente este o apoio que propomos. Estamos disponíveis para assinar esse acordo a qualquer momento e de proceder ao pagamento dos retroativos com efeito a janeiro. E permita-me só que diga o seguinte, esse tal governo que assobia para o lado, esse tal governo que aplica austeridade na área social, está a aplicar atualizações de pelo menos 3,5% desde 2019. A mais baixa que promoveu foi de 1,3%. Eu queria dizer que de 2011 a 2015, a atualização mais alta que tivemos lugar foi de 1,1%. Se efetivamente as instituições de solidariidade social estão neste momento numa situação delicada, imaginemos como não estariam nessa altura. De facto, como diz Frei Tomás, como prega Frei Tomás, não é? Faz o que eu te digo, mas não faças o que eu faço.
Muito obrigado, Sr. Secretário. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado. O apoio à economia e a recuperação económica é, de facto, um dos temas centrais quando falamos da pandemia. Também não é novidade as críticas que têm sido feitas e os alertas que têm sido lançados pelo Bloco de Esquerda na forma como o Governo falhou em muitas matérias e chegou tarde em alguns apoios que eram previsíveis desde mais cedo do que aquilo que eles foram aprovados. Por exemplo, o Governo tardou em admitir que eram precisas linhas a fundo perdido, tardou em compreender que eram precisos apoios diretos, como por exemplo a rendas ou custos fixos, e portanto tivemos ainda durante o ano de pandemia muito tempo sem estas medidas. Mas importa perceber o que é que se pode e o que é que se deve fazer neste momento, em especial relativamente às micro e pequenas empresas, que são a esmagadora maioria do tecido empresarial português, e aqui tem havido uma contradição muito grande na forma como o Governo tem apresentado, por um lado, os supostos resultados dos apoios e, por outro lado, os relatos que continuam a chegar, nomeadamente da Confederação de Micro e Pequenas Empresas, mas várias associações de muitos setores, de que demasiados não recebem qualquer apoio e outros tantos continuam a lutar pela sobrevivência. Portanto, importava perceber se o Governo tem pensado as medidas para este momento da pandemia e que olhem para os riscos que estão colocados neste momento em cima da mesa. Por exemplo, se haverá a possibilidade de apoio a fundo perdido para a tesouraria de micro e pequenas empresas. Uma outra matéria tem a ver com as moratórias, já foi aqui falado, mas importa, de facto, colocar essa questão, porque é muito premente. Existem várias propostas em cima da mesa, mas na verdade não se sabe exatamente o que é que o Governo vai fazer, e neste momento seria importante se o Sr. Secretário de Estado pudesse clarificar esta questão. Setembro está mesmo aí à porta e não há qualquer decisão. Estas micro e pequenas empresas não podem ficar na indefinição até em cima da hora. Mas também sobre, por exemplo, moratórias para a habitação. O Bloco de